Boa tarde para os ouvintes, para os amigos, para todos os presentes neste YouTube, no Facebook, no Instagram do Legal Saber. Estamos juntos hoje, nós iniciamos a nossa palestra de hoje. E vamos falar de algo que é importante para entender a história judaica. Que é a Torá? Que é a Torá? Que ela tem de especial? Vamos um pouco analisar isto juntos. Antes disto, vamos começar com uma história que nós temos na tradição judaica. Esta história ela consta no livro do Torat HaOlá do grande mestre Orama, do 9 de Av. É um dia nacional de luto judaico, é o dia que foi destruído o primeiro templo e o segundo templo. Então é um dia super importante para nós. E realmente o povo judeu lembrou de seu passado glorioso, lembrou de várias histórias trágicas que aconteceram. Nos dizem os nossos sábios que depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, quem se encontrou em Jerusalém era Platão, o famoso filósofo grego Platão passeou por Jerusalém, a convite dos babilônios. Quando ele estava andando em Jerusalém, ele encontrou Jeremias, o profeta Jeremias. E o profeta estava sentado em cima das ruínas de Jerusalém, as ruínas do templo, e chorando e lamentando. Platão, para quem apresentaram Jeremias, o profeta que já era conhecido, afinal todas as profecias dele aconteceram. As profecias de Jeremias eram como uma espada de Damocles, todo mundo sabia que vai acontecer. Platão falou para Jeremias, não estou entendendo, você é um homem tão importante e tão sábio, um profeta, chorar por madeira, por pedras, um templo, uma casa, e já se foi de qualquer jeito, o que adianta chorar? Desde quando um homem que é tão intelectual, espiritualizado, chora para algo tão físico como uma pedra, uma ruína? Platão fez esta pergunta e Jeremias não respondeu. Jeremias desconversou, o profeta Jeremias falou ao Platão, o que que fosse lá, começaram a conversar, e o Jeremias ofereceu para Platão se ele tem algumas dúvidas, dúvidas filosóficas, dúvidas existenciais, que sejam algum enigma, se ele quer perguntar, que ele se sente à vontade. E realmente Platão tinha uma lista e fez todas as suas perguntas, todas as suas indagações. Ele tinha muitos enigmas que ele queria testar, Jeremias. Tudo Jeremias respondeu, mas tudo que ele perguntou, todas as dúvidas existenciais que ele tinha anos, Jeremias resolveu, respondeu a tudo, esclareceu as coisas, ficou maravilhoso. Então, neste momento, Platão mais uma vez falou, mas não estou entendendo como chega tanta sabedoria para um homem de carne e ossos. De onde que vem tanta sabedoria? Disse Jeremias, você quer saber de onde vem tanta sabedoria? Deste edifício que nós estamos chorando. Deste templo onde que Deus se revelava, de lá que vem nossa sabedoria. Que é a Torá, senhores? A Torá é, na verdade, sabedoria divina. E Deus colocou junto ainda a sua vontade, a vontade divina. Torá é um presente que Deus deu para criaturas finitas. Ele, o infinito, condensou sua sabedoria dentro de um livro e nos outorgou isto. Maravilhoso! E ainda nos fala qual é a vontade dele, o que pode e o que não pode, o que é correto ou o que não é correto. O ser humano não pode definir isto, ele é muito subjetivo. Então a Torá é algo especial. E Deus esperou por dar-lá 26 gerações. Desde a criação do mundo até a outorga da Torá, que houve lá no Monte Sinai, passaram 2.448 anos. Nossos sábios dizem 26 gerações. O momento não era preciso ainda. Precisava do povo que aceita elas. Precisava preparar a humanidade para isto. Era uma grande revelação, uma grande tarefa e principalmente uma grande missão. A revelação da Torá no Monte Sinai ocorreu frente a milhões de pessoas. Milhões de pessoas, literalmente. De acordo com os nossos sábios, mais ou menos 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas. E foi uma revelação extraordinária, um cenário milagroso. Deus desceu com 22 mil anjos. ouviram relâmpagos, raios, a terra tremeu, as águas pararam de correr, os pássaros pararam de cantar. Foi um momento, a voz do chofar enorme, os mancos andando, os cegos enxergando, todos curados. A voz de Deus era fortíssima, sem eco. Kol shover arazim, uma voz que podia quebrar todos os cedros. Era algo extraordinário. Com 4 milhões de testemunhas oculares, até hoje ainda não aconteceu neste mundo, neste universo nosso, algum evento com 4 milhões de testemunhas oculares. Já teve jogos de futebol que assistiram 80 milhões de pessoas, mas pela televisão. Já tiveram jogos olímpicos e outros eventos importantes com milhões e milhões de pessoas, mas tudo via satélite. Testemunhas oculares, não. Mesmo em Woodstock tinha 1 milhão de pessoas, não mais, assim dizem. Em outras palavras, meus amigos, 4 milhões de pessoas que viram uma revelação divina, ouvindo, escutando os 10 mandamentos da voz divina. Não existe coisa mais forte. Isto é algo especial que não existe em nenhum outro culto, outra fé, outra religião. Algo que veio de cima para baixo, não é a procura do homem para uma religião. Existe também uma coisa positiva. Muitos povos, principalmente os povos orientais, têm, na verdade, seus mestres que procuraram, subiram, se elevaram, e têm alguma forma de cultuar, uma forma, na verdade, de reverenciar o Deus único. Mas aqui nós estamos falando de Deus falando com as pessoas. E não só falando, Deus exigindo certas coisas. Muito importante entender que na revelação do Monte Sinai, quando Deus outorgou a Torá para o povo de Israel que estava no pé da montanha, a Torá não é uma questão de fé apenas. Eu tenho fé. Então é fácil. Ter fé é a coisa mais fácil. Eu tenho fé, acredito, pronto, não precisa mudar nada no meu comportamento. Posso ficar como estava antes, continuando fazendo os erros iguais que antes. Isso é fácil. Ainda mais se você falar para a pessoa, esta fé vai expiar todos os teus pecados. Ó, meu amigo, você acredita, você já está limpo, esbranqueado, lava todos os teus pecados. Acabou, perdoado. Mas não é isto a Torá. A Torá são exigências. Deus exige do seu povo uma série de coisas. Desde manhã até a noite, desde que ele nasce até que fecha o caixão. Como comer, como beber, o que pode, o que não pode. Como andar, como pensar. Como, na verdade, se relacionar, como trabalhar, leis que regem, na verdade, o trabalho, o negócio, o comércio, leis como se vestir, o sapato direito antes do esquerdo, como lavar as mãos, de uma série de coisas. Quem aceita? Qual é o povo que vai aceitar sobre si tantas restrições? E por quê? Por que eu tenho que andar e colocar um cubo preto em cima da cabeça? Qual o motivo? É um xal branco de manhã e andar com a cabeça coberta? Mas por quê? A resposta é, por que um povo de 4 milhões de pessoas aceitaram a lei divina no Sinai? E nós temos que falar que aceitaram, porque senão a religião não existiria. E se haveria uma oposição, haveria dois tipos de judaísmo, que não tem. Então, por quê? A resposta é muito simples. Este mesmo Deus já se revelou para eles e já mostrou sua grandeza, já fendeu o mar vermelho na frente deles e destruiu toda a infraestrutura do Egito, onde eles estavam escravos e saíram com glória e viram os sapos e viram, na verdade, o mar ficando vermelho, o Nilo. Então eles viram as pragas, viram a mão de Deus. Este povo que viu a mão de Deus e que viveu de milagres dentro do deserto, comendo maná todo dia, este povo soube que eles podem acreditar com toda a confiança e toda a fé na palavra de Deus. E por isto aceitaram sobre si uma série de restrições, leis importantes, uma missão que fica para sempre, sabendo que ela vem de Deus, o mesmo Deus que o salvou, o mesmo Deus que o protegeu. Então é importante lembrar isto. Esta é a prova da divindade da Torá. Nenhuma nação recebe sobre si algo que, na verdade, não tem lógica nenhuma, a não ser que Deus já se revelou para eles. E isto é o que aconteceu. Então, a revelação do Monte Sinai não é algo que começou de baixo para cima, mas veio de cima para baixo. único no mundo evento com tantas testemunhas secular, oculares. Você pode mentir para 5, para 10, para 20. Impossível mentir para tanta gente. Imagina agora que 200 pessoas se reúnem e falam: olha, ontem à noite Deus apareceu para nós e ele pediu para cada um de nós, por favor, andar com uma graveta vermelha com pequenos pontinhos brancos. Todos nós. Os pais que vão contar isso para seus filhos, qual vai ser a reação dos filhos? Os filhos vão falar: o velho ficou gaga, não é possível. Enlouqueceu. O que é? Todo mundo tem que andar de gravata vermelha. Agora, o que está acontecendo? Com pontinhos brancos. Agora, isto é para uma coisa que poderia ser. Afinal, gravatas vermelhas existem. E com pontinhos brancos existe. A minha tem, na verdade, pontinhos brancos. Pode acontecer. Imagina de manhã acordar e todo mundo contar para seus filhos: daqui para frente, nós de manhã colocamos um cubo preto aqui em cima da cabeça. Por quê? Esta é a vontade e a sabedoria divina que Deus nos deu. Todo o povo de Israel assistiu como Deus escolheu Moisés para ser o grande otorgador da Torá, o profeta máximo. Ele é o maior dos profetas, como diz Maimônides, ele é o pai, é o mestre, Rabban Shel Kol HaNeviim, o mestre de todos os profetas. Não porque ele fez algum milagre, não porque ele disse, não, nós não acreditamos em Moisés porque ele transformou cajado, na verdade, numa serpente. Ou porque ele fendeu o mar com seu cajado, levantou ele. Não, porque se é isto, pode chegar um outro homem também fazer milagres, com feitiçaria ou o que seja. Nós acreditamos em Moshe como profeta maior porque todos nós vimos como Deus chamou ele. Tinha 4 milhões de pessoas chamadas que escutaram como Deus chamou: Moisés, entra aqui na nuvem, por favor, escuta meus mandamentos, passa e transmite para o povo. Todos testemunharam isso. Então, se hoje chega alguma pessoa, ele fala que ele é profeta, ele vai contradizer alguma coisa que está na lei de Moisés. Nós não vamos acreditar nele. Porque nós mesmos vimos como Deus escolheu Moisés. Quando estou falando nós, é meus antepassados, seus antepassados, nossos antepassados viram isso. Então, é como se alguém chegar para mim e falar: você não enxergou isso. Mas eu enxerguei de manhã, eu vi, eu estava na rua, eu vi. Alguém chega e me fala: você não enxergou. Não tem sentido, não vou acreditar. A mesma coisa. Todos nós somos testemunhas, na verdade, que Moisés foi escolhido para ser o profeta maior. Depois vieram outros 47 profetas. Então, aqui no Monte Sinai, houve, na verdade, algo extraordinário, que não é acreditável. A gente, e por isso que os nossos sábios dizem que jamais vai se repetir o que houve no Monte Sinai. Nunca mais haverá uma revelação do Monte Sinai, porque não precisa mais. Deus já nos convenceu. E nossos pais contaram para seus filhos, os antepassados, filhos para avós, para filhos, filhos para netos e assim diante. Então, isso já foi. Nunca mais haverá necessidade de uma revelação como o Monte Sinai, porque isso foi o começo, o start do judaísmo. Uma vez que aconteceu e todo mundo testemunhou, somos testemunhos oculares, vimos com os nossos olhos, ninguém pode tirar isso. Ninguém vai poder tentar me convencer do contrário. 99% das profecias que constam na Torá já aconteceram. Lá na Torá está escrito que se o povo de Israel vai se afastar, diz Moisés, antes de falecer, em nome de Deus, vocês serão exilados da terra. Aconteceu. Virão inimigos que vocês não conhecem, vão destruir seu templo. Aconteceu. A Torá diz, virá um inimigo como uma águia, como uma língua que você nunca escutou. Quem era como águia? Os romanos. Qual a língua que a gente não conhece? O latim. Tudo isso está escrito. Tudo está previsto na Torá nos homens. Vocês serão vendidos como escravos. Haverá fome. A terra de Israel será vazia, devastada, desolada, enquanto não estão lá. Quando volta, volta a crescer. 1000 anos quase que não tinha judeus em Israel. Estava lá o Império Otomano, não cresceu nada. Absolutamente nenhuma fruta, nenhuma árvore, nenhuma erva. Nada. Mark Twain, um famoso autor americano, estava lá quase 150 anos atrás, descreve Israel. Não cresce nada, parece um deserto. Chegaram de repente os judeus de volta para casa, cresce tudo. exportam frutas para todo lugar, e ainda sabedoria e tecnologia, como, na verdade, melhorar e poder plantar essas frutas. Inacreditável. Tudo está escrito na Torá. A Torá está prevendo todos os conflitos possíveis, imagináveis, com detalhes. Nos nossos livros consta que haverá uma guerra entre o Império Persa e Árabe, a guerra Irã-Iraque, que aconteceu. Várias coisas. A Torá diz que haverá no mundo novas religiões que vão servir a madeira e a pedra. Assim, assim, Eisva Even. Quem é? A madeira é a cruz. A pedra é a Kasbah, que está lá, na verdade, na Arábia Saudita, a famosa pedra. Exatamente tudo como acontece. A revolução industrial aconteceu em 1840, mais ou menos. Abre o livro do Zohar. O Zohar diz, quando da mesma forma que Noé tinha 600 anos, quando abriu-se, na verdade, os portões do céu e começou a cair chuvas torrenciais, a mesma coisa no ano 600 do sexto milênio, 5.600, haverá uma abertura dos conhecimentos legos e da ciência e da tecnologia. Exatamente no ano 1840, Revolução Industrial. Tudo consta exatamente. Só tem que procurar. São os mistérios da Torá. Precisa entender as letras, as entreletras, as substituições das letras, os nomes dos anjos que tem na Torá. A Torá é tão profunda que saber entendê-la, aprendê-la, tem várias formas. Em geral, falamos em 4 formas distintas de interpretatura. Mas os místicos falam em 70 formas de interpretatura. É tão profunda que ela é cada vez mais dimensões, mais profundidade. E tudo está aludido na Torá. Nada que não esteja inscrito na Torá, tudo isto consta nos mínimos detalhes, são os mistérios da Torá. Só nós estamos vendo que esta Torá tem algo especial, algo fantástico. Realmente um privilégio de ter acesso a ela, de conhecê-la, de aprendê-la, que seja no livro original em hebraico, que seja em traduções, ou através de palestras, professores, Zoom, vídeo, livros, o que seja. O importante é aprendê-la da sua forma original e autêntica. A Torá, quando foi dada no Monte Sinai, foi dada a Torá escrita, que Moisés escreveu, ditado por Deus. Deus ditou para ele cada palavra, que são aqueles rolos da Torá, o Pentateuco, os 5 livros que nós temos dentro do pergaminho da Torá, que consta nas sinagogas, então, ficam nas sinagogas, nas arcas sagradas. Lá em cima, no altar, que se chama lá bem em cima, o Arona Kodesh, dentro do Echal, lá nós temos a Torá, copiadas todas elas até o original de Moisés, que Moisés escreveu, ditado por Deus. Isso se chama a lei escrita, a Torá Shebichtav. E nós temos a lei oral. A Torá é sempre dupla. Tem a lei escrita, a lei oral. A lei oral é o que passou oralmente de Moisés para Josué, de Josué para os anciãos para Elias, o profeta Elias para Eliseu. E assim foi andando, 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 geração em geração, até que chegou na época de Rabi Yudá, o príncipe, no século II dessa era, e resolveram escrevê-la, e isto nos deu o Talmud. Então, tem a lei escrita e a lei oral. Ambas fazem parte do judaísmo. Tentar negar uma das duas já não é original, o judaísmo original. Por que Deus fez questão desta forma? Deus queria que a Torá seja uma parte escrita, uma parte oral. Por vários motivos. Um motivo muito simples, podemos falar, que um livro escrito, impresso, muitas vezes a pessoa deixa, na verdade, na prateleira, não olha. Mas se o teu comportamento depende do estudo oral, porque na lei oral que estão as leis principalmente detalhadas, na Torá você tem que colocar tefilim todo dia. Mas o que é o tefilim? Como que é essas tiras? Tamanho, como que é o cubo aqui? Quem explica? A lei oral. Tem que fazer o abate do animal, a shrita. Mas como se faz a shrita? Pelo pescoço, pela garganta, que tipo de faca? Isto está escrito na lei oral. A lei oral explica. Na Torá está escrito palavras grandes. Tem que ter um lulav em Sukkot, uma cabana. Que cabana? Como se faz? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho mínimo? Como é que ele é kasher? Pode cobrir ou não pode cobrir? Que explica a lei oral. Quem explica o tamanho da matzá? Como que se faz matzá? O que é matzá? A lei oral. Só a lei oral é de descodifica, na verdade, o que está sendo na lei escrita. Por que, que Deus quis desta forma? Muitas explicações. Uma, como falei para vocês, se o teu comportamento diariamente, como judeu, depende da lei oral também, então você tem que aprendê-la oralmente, de pai em filho, de professor em aluna, tem que repeti-la várias vezes, e assim não se esquece. Como um livro, muitas vezes, você recebe um livro numa festa, você viu em casa, se você tem oportunidade, você abre um pouco, talvez olhe a capa e deixe na prateleira. Até um dia vai abrir, quem sabe. Agora, a lei oral, para se lembrar dela, se você não repetir-la várias vezes, tem que repetir, ensinar, ensinar, se esquece. A única forma de algo oral continuar existindo e permitindo o comportamento adequado é a repetição e reestudá-la e ensinar e passar para frente. Então, Deus quis que realmente as pessoas estudassem ela. E oralmente você está obrigado a estudar. Isto é uma explicação. Uma outra explicação também que a gente sabe que as constituições normalmente são curtas, são breves. A Constituição Americana tem algumas cláusulas, e o resto depois são comentários, mas alguma coisa. A Torá escrita é nossa Constituição. Tem países que têm Constituição bem comprida, não vamos entrar nesses detalhes, mas normalmente uma Constituição é bem curta. Então, nos dá a Torá, que é a Constituição, e depois explica as explanações, os detalhes que estão na lei oral. E outra explicação, obviamente, que aquele que sabe interpretar a lei escrita é realmente aquele que recebeu ela. É como você ter, na verdade, um código, um cadeado numa porta. A porta está fechada, tem um cadeado com um número. Quem é o dono deste quarto? Aquele que sabe o número. Ele vem, ele coloca o número certo, abriu. Quem é o nome, o dono, na verdade, do cofre que tem no banco? Aquele que sabe o número. Chegou, deu o número, este é o dono. A mesma coisa, a Torá é codificada. Ela tem mil mistérios e segredos que não são fáceis de entender. Quem sabe estudá-la? Quem sabe interpretá-la? Aqueles que têm o código. Quem tem o código? A lei oral. Que Deus nos deu no Monte Sinai junto. Então é importante lembrar isso, porque teve na história algumas tentativas. Algumas tentativas de falar que o judaísmo é só a lei escrita, não a lei oral. Os saduqueus, foi uma seita que fez isto, e os caraítas, ambos não existem mais. Talvez hoje tenha ainda 10 caraítas, talvez, pelo mundo, pode ser. Todos, porque não dá para um judeu conviver e existir apenas da lei escrita, não da lei oral. E a mesma coisa, qualquer deturpação da Torá, ela aguenta uma, duas, três gerações máximo, até que a pessoa ou volta para o judaísmo original, ou realmente está tão alienado que já está fora. É impossível, na verdade, a Torá, ela tem sua autenticidade, ela é divina, Deus não precisa das nossas correções, dar uma mãozinha para ele para arrumar as coisas. Então é muito importante ver a nossa história e aprendê-la, porque a gente aprende muitas coisas para hoje, para a atualidade, como nós veremos. Então os caraítas, as russeus, não existem mais. Dizem uma coisa interessante, o caraísmo nasceu mais ou menos no século VII, um homem que se chamava Anana. Ele fez uma teoria que o judaísmo é só lei escrita, não lei oral. E tentou, teve sucesso um tempo, demorou, sim, fizeram, houveram congregações de caraítas durante um tempo, demorou, mas não muito. Conta-se uma história, só para uma anedota pequena, que numa comunidade no Oriente, tinha duas comunidades, tinha a comunidade dos judeus tradicionais e tinha uma comunidade dos caraítas, judeus caraítas, aqueles que acreditavam só na lei escrita, não na lei oral. Então, estavam sempre discutindo. O sultão resolveu que ele vai fazer um debate na frente do povo. Pediu uma delegação dos judeus e uma delegação de caraítas vir na frente dele debater para ver quem são os verdadeiros judeus. A comunidade tradicional estava preocupada, falaram com o rabino, ele falou, deixa comigo, nós vamos dar um jeito. Vai dar certo. Rezão, tudo vai dar certo. Chegou a hora, o rabino pegou consigo mais 10 sábios e foram até a casa do sultão para este debate. Quando chegaram lá, quando você entra na casa do sultão, tem lá dentro uma mesquita também. Então todo mundo tem que deixar os seus sapatos, na verdade, no corredor. O rabino falou para cada um pegar os, tirar os sapatos, por respeito, tem que tirar os sapatos, mas cada um carregar os sapatos embaixo do braço. Chegaram para o debate, os caraítas já estavam lá, o líder dos caraítas viu que os judeus estão entrando com seus sapatos embaixo do braço, falou, aproveitou, falou para o senhor, está vendo? Nem vocês, sua majestade, estão acreditando, estão confiando. Eles não podem deixar os sapatos como todo mundo no corredor. O que, que eles estão andando com os sapatos? Não confiam? Alguém vai roubar os sapatos? O sultão estranhou. O sultão perguntou, mas o que, que é essas coisas? Por que estão carregando os sapatos? O rabino respondeu, é uma velha história. Mas o sultão ficou mais curioso ainda. Mas por que, que vocês estão... É uma velha história. O sultão me conta a história. Vou lhe contar. No Monte Sinai, quando a gente estava lá, a gente recebeu os 10 mandamentos. O Monte Sinai é um lugar muito sagrado, onde teve revelação divina. Deus pediu para cada um tirar os sapatos. E nós tiramos os sapatos. Só que quando a gente voltou, os sapatos não estavam mais. Os caraítas roubaram os sapatos. Então, desde lá, nós não confiamos nos caraítas. O líder dos caraítas reagiu imediatamente. Falou, que mentira! A gente nem estava no Monte Sinai. Nós começamos muitos milhares, 900 mil anos depois. Ah, disse o rabino, você escutou, senhor sultão, quando que eles começaram? Bem depois, mais de 1700 anos depois. Então, meus amigos, nós temos o privilégio de ter a planta do universo, que se chama a Torá. O Zohar diz, Deus olhou na Torá e criou o universo. A planta baixa, literalmente, quando você olha nela, você tudo pode encontrar. Nada que não existe alguma alusão na Torá. Na Torá bem ampliada, quando minha vida lê escrita, lê oral, você encontra zoologia, você encontra astronomia, você encontra geografia e biologia, e tudo o que se pode, mas por quê? Porque Deus olhou na Torá e depois criou o mundo, é a planta baixa. É o blueprint, como se fala. Então, tudo está lá, lá, sem dúvida nenhuma. Inacreditável. Presta atenção a uma coisa interessante. Mais ou menos 150 anos atrás, talvez menos 120 anos atrás, havia na Rússia o grande mestre Rabbi Shalom Ber, avô do Rebbe. Grande mestre, um dos grandes Rebbes de Chabad, de Lubavitch. Este mestre, ele estava sentado numa mesa, talvez de Shabbat, e tinha um convidado. E o convidado começou a contar que ele chegou agora de Viena. Ok. Chegou de Viena, ele falou, olha lá em Viena, estão falando muito de um grande médico que descobriu uma nova artéria que tem na cabeça. Esta artéria, ela ajuda muito para a concentração e para também a memória. Estão falando muito uma artéria tortuosa. O grande mestre Rabbi Shalom Ber, o Rebbe, como chamava ele na época, ficou quieto, levantou, foi até a sua biblioteca e trouxe um livro do bisavô dele. Do bisavô dele. Filho do Balatânia. Ele pegou o livro, era manuscrito ainda, e ele começou a ler na frente de toda a mesa dos convidados, ele começou a ler o manuscrito que foi escrito 120 anos antes. O que estava escrito? E na cabeça tem uma artéria, está muito tortuosa, e esta artéria ela ajuda para a memória e também para a concentração. Por isso, quando uma pessoa se concentra, ele faz este movimento. Ele abaixa um pouco a cabeça. Quando uma pessoa quer memorizar algo, ele faz este movimento. Ele coloca a cabeça como que está. Ele coloca para trás. Dependendo da posição, que tipo de parte do cérebro é mais regado, é mais influenciado, etc. Não sou médico, não vou lhe falar os detalhes. Todo mundo ficou surpreso. Uau! Um manuscrito escrito 120 anos antes da descoberta deste médico, descrevendo ainda em mais detalhes tudo que estava agora descoberto. Inacreditável. A Torá é o manual no qual está descrito, na verdade, tudo que pode acontecer. Só que tem que entendê-la. tem que descobri-la, tem que, na verdade, descodificar, tem que se aprofundar muito, desvendar esses mistérios. Mas lembra-se, isto é a planta baixa deste mundo. Tudo está lá escrito ou aludido, pelo menos, de uma forma. Vou pegar um exemplo apenas. Vamos pegar aqui um exemplo interessante. Gostaria de mostrar até esse texto para o pessoal. Aqui vocês estão vendo o texto do rolo de Esther. O rolo de Esther é a história de Amã e Esther, como os judeus se salvaram do Império Persa, onde que havia um ministro muito antissemita que chamava Amã. Então, neste rolo de Esther, que se escreve em pergaminho com letras especiais, também na história, no final, quando os judeus inverteram a situação, Deus teve piedade deles, o rei ficou ao lado dos judeus e mandou, na verdade, matar Amã e também mandou matar os seus 10 filhos. Então, o rolo de Esther descreve, na verdade, os 10 filhos de Amã como foram mortos, o nome de cada um. Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, e assim, todos eles. Em 3 lugares, pela tradição milenar nossa, a gente escreve letras um pouco menores. Aqui neste letra, nós colocamos a letra Tafta menor, aqui a Shinta menor, aqui a Zain. 3 letras pequenas, essa é a nossa tradição. Letras grandes, 10 nomes, 3 letras pequenas. Depois no texto está escrito, e Esther pediu ao rei, por favor, que amanhã também, no futuro, possamos também pendurar esses 10 filhos. Mas estranho, os 10 filhos já estão mortos. O que ela está pendurando, pedindo para pedir? Ela está fazendo um pedido para pendurar os 10 filhos. Já estão mortos. Muito estranho. E nós sabemos que o Talmud nos diz, cada vez que está escrito no rolo de Esther, Hamelech Achashverosh, o rei Achashverosh, se refere ao rei Assuerus, o rei persa. Mas quando está escrito o rei, se refere a todos, o rei de todos os reis, o Todo-Poderoso, o Criador. Vatomer Esther imalamelech tov. Disse Esther, se o rei concorda, não era Assuerus, se o rei concorda, gostaria que no futuro também pendurasse os 10 filhos da mão, os 10 antissemitas. Presta bem atenção, como não tem coincidência, e tudo já está aludido na Torá. As 3 pequenas letras aqui, Tav, Shin, Zain, correspondem ao ano 1946. O que, que aconteceu em 1946? Em 1946 teve o julgamento de Nuremberg, onde prenderam todas as cabeças do nazismo e julgaram eles, uma corte internacional. Eram 11. Foram julgados, adiados várias vezes o julgamento, finalmente a sentença, que vão ser pendurados, mortos por pendurar, na forca. Eram 11. A noite anterior à sentença, o Göring, Hermann Göring, se envenenou na sua cela, suicidou, morreu. Sobrou 10. 10 que vão ser pendurados exatamente em 1946. E olha interessante, quando penduraram eles, cada um falou a Hitler, outro falou a Alemanha, o último se chamava Julius Streicher, era um nazista famoso. Muitos dos nazistas conheciam a história judaica, tinham aprendido isto para poder maltratá-lo melhor. O que, que acontece? Ele vai subindo lá no lugar onde está a forca, de repente ele exclamou em alemão, Purimfest 1946. Ele falou, olha, este para vocês é a festa de Purim 1946. Já aludida aqui no texto bíblico. Com as letras especiais 1946, Esther pedindo a Deus que virá no futuro o momento que poderão pendurar os filhos da Amã. Então, meus amigos, nada por acaso. A Torá não é apenas um conhecimento, é um ensinamento. A palavra Torá vem da palavra moré. Moré significa ensinar, são lições, são legados. Sabedoria não falta. Sabedoria tem nos cientistas, sabedoria tem muitas nações, sabedoria tem muito lugar. Não implica um comportamento adequado. A pessoa pode ser sábio e ainda, infelizmente, corrupto. A Torá exige que haja um comportamento adequado, atitudes corretas, traços de caráter nobre. Torá vem da palavra Hora'a. A Torá é muito prática. Ela não é utópica. Muitas filosofias mundanas, feitas pelos homens, humanas, são boas, mas inaplicáveis. Marx falou que seria fantástico se todos os proletários do mundo ganhassem a mesma coisa e não haveria ricos e pobres e todos seriam iguais. Muito bonito, mas muito teórico. Uma utopia total, porque duas pessoas têm o mesmo salário, um vai no bar no mesmo dia e já gastou, e outro guardou. Já o próximo dia um é mais rico que o outro. Imagina um mês depois. Então, muito bonito, mas teórico. Você falar para o outro, mostra a face para eu te dar mais uma tapa, difícil. A Torá, na verdade, fala coisas que são aplicáveis, são possíveis, são factíveis. Ama o próximo como a ti mesmo, não mais daqui de ti mesmo. Mais é demais, é demais, é demais. Ama o próximo como a ti mesmo, é possível sim. As leis da Torá são possíveis cumpri-las. Elas não são longínquas e distantes demais, não são impossíveis. A Torá é realista. Isto que é importante, a Torá também não quer do homem que ele se afasta do mundo. O judaísmo não diz que a matéria é anti-Deus. Não prega o asceticismo, a abstinência, a vivência em como ermito, longe da cidade. Não, dentro da cidade, come e bebe, mas como um judeu. Casa, mas como um judeu. Se comporta com traços normais, convive, trabalha, viva social, sim, mas dentro, na verdade, de limites, dentro de uma certa disciplina divina. Isso sim, na moralidade, na ética que Deus nos ensina. A Torá, todos têm acesso a ela. Ela não pertence a um mais que a outro. Todos são filhos, todos iguais podem estudá-las. A Torá foi dada para todos. Ninguém pode dizer que ele é mais dono que o outro. Por isso a Torá foi dada no deserto. Um deserto não tem dono, não tem propriedade. Cada pessoa que quer estudá-la pode estudá-la. Então nós temos que entender o grande privilégio que nós temos. A Torá se chama em hebraico Torat Chaim. Uma Torá de vida. Porque ela é feita para viver, não para morrer. A Torá não exige um martírio. Houve alguns na nossa história, mas não é isto que recomendamos. Nós queremos que viver. E vive bem. Vive de acordo como Deus quer, de acordo com a Torá. Como Deus nos deu leis, tanto para judeus como para não judeus. O que fazer lá tem a vontade dele. A pessoa pode perguntar, mas o que, que tem a ver isto comigo? Uma história que tem 3.300 anos. Tantos anos atrás, o que, que isso tem a ver? O Monte Sinai já passou, estamos numa época moderna de tecnologia, de WhatsApp. Quem vem me falar de uma coisa que aconteceu lá no Oriente, no Monte Sinai, 3.300 anos e pouco? O que, que isso tem a ver comigo? Então, isso me lembra, uma vez escutei um exemplo de um cientista da NASA. Ele estava dizendo que na NASA, anos atrás, e hoje está voltando, planejamentos para chegar a Marte. Para uma nave chegar a Marte, não é aqui, na verdade, duas semanas de viagem, é uma questão de viagem de alguns anos. São milhões e milhões de quilômetros, mas é possível. E então, fizeram um planejamento na NASA, uma história de décadas atrás, sentaram, analisaram como pode ser. Como seria para chegar a uma viagem de tantos anos? Pessoas lá dentro, pode ser que talvez vai ter que mandar um casal para ter filhos, para depois voltar, tudo resolveram. Como vão estocar comida para tanto tempo? Hoje dá para fazer compensar, condensado, pílulas que estão, na verdade, para viver anos, tudo resolveram. Como que vão estocar querosene? É gasolina, é combustível, é energia, resolveram. Tantos e tantos problemas, tudo tem que se calcular, tudo que se resolve. E hoje, realmente, tão perto disso acontecer. Depois, pensar numa coisa. Os primeiros que vão subir nessa nave sabe da missão, que é importante para ir para um novo planeta, para ver se tem possibilidade de vida, o que, que pode trazer de lá para cá, talvez novas fontes de energia, etc, etc. Ele sabe qual é o propósito da missão. Mas o que, que vai acontecer, disse este professor que estavam discutindo, quando nascem crianças lá, ou na nave, ou na própria planeta, para voltar, o caminho de ir anos e voltar, filhos, netos. Um belo dia, um neto deste, que está vendo um manual que é enorme, porque numa nave deste para ir para mais, você pode imaginar quantos botões tem, quantas alavancas, o que fazer, levantar, fazer com gravitação, sem gravitação, oxigênio, etc. Tem lá um livro inteiro, um manual, o que fazer, o que pode, quando empurrar o botão vermelho, quando o azul, quando a alavanca, quando tem, na verdade, gravitação, quando não tem, quando é que está o oxigênio. Se chega um neto e fala, escuta, eu não quero empurrar este botão. O que, que tem a ver com isso? Por que, que eu tenho que empurrar esse botão? Por que, que eu tenho que empurrar? Eu não quero levantar a alavanca. O que, que acontece? A nave inteira pode, na verdade, entrar em perigo e perder a missão. Este é exatamente o que estamos acontecendo. Quando alguém pergunta o que, que eu tenho a ver com isso, significa não ensinaram para ele de onde que ele vem, a quem ele pertence, que existe uma missão, que não é à toa que Deus criou o mundo. Deus tem um propósito com a criação deste universo, para melhorá-lo, para chegar um dia a um patamar elevado, onde que Deus pode habitar conosco, fazer uma moradia para, na verdade, o Altíssimo. Um mundo onde que tem moralidade, companheirismo, harmonia, paz, respeito, uma série de coisas. Tem um propósito na criação. É por isso que a pessoa tem que saber de onde que ele vem para entender para onde ele vai. Conhecer seu passado rico para poder entender como será o futuro. Não repetir os erros, aprender as lições, os legados. Aqui entra a história judaica. Aqui entra a importância de conhecer a nossa história judaica. Muito importante conhecê-la. É que, na verdade, vamos tentar fazer isso da forma autêntica. Infelizmente, durante muito tempo, esta história foi mal contada. Mal contada. Vários, cada um tentou contar a sua parte, principalmente nos historiadores antigos. Estou me referindo aos romanos e aos gregos, quando estavam olhando para a nação judaica, era uma vítima. Israel era avassalado para eles, pagava tributos, eram os homens que eles massacraram. E para eles entender o judaísmo, homens pagãos que tinham um Deus para cada um de seus desejos, entender uma religião monoteísta onde que tem um Deus invisível era impossível quase. Então esta história, como eles contaram, ela muito, muito mal contada, olhando o judaísmo como uma vítima que eles podem pisotear em cima. Infelizmente, sempre o mais forte, quando vence, não somente ele pode pegar os despojos por ser o vencedor, mas ele pode, ou pensa que ele pode, definir o que vai ser a verdade. Ele vai contar a sua verdade, que não sempre é a verdade. E graças a Deus, nós temos nos nossos escritos, no Talmud, no Midrash, nos nossos escritos antigos, tantas coisas que relatam esta história. No próprio Tanakh, na Bíblia judaica. Então, graças a Deus, nós vamos tentar contar esta história de forma autêntica, de acordo com as escrituras, e sem rebaixar a santidade do livro. Isto que importa. Muita gente olhou, na verdade, a Bíblia, o Tanakh, como um livro qualquer de história, que não pode dar sua teoria e pensa, e acha assim, não aconteceu, não aconteceu, refuta. Nós vamos manter a santidade do livro, a autenticidade e, principalmente, a lealdade à tradição. O que significa? Nós vamos comentar a Torá, o Tanakh, a história judaica, mas junto com as fontes talmúdicas e midrashicas. É isto que é tão importante. E sem maquiagem. A Torá nunca usou maquiagem. O que significa? Se alguém errou, a Torá fala. Quando Davi tropeçou, está escrito. Quando Salomão fez alianças que não devia fazer, está escrito. Não tem problema nenhum. A gente fala isto. O povo fez idolatria, está mencionada. Pecou, foi castigado, foi exilado. Da forma, nós vamos mostrar como toda a história, na verdade, judaica e a história mundial, porque faz parte, obviamente, é uma perspectiva contínua e muito relevante para hoje em dia. Então, meus amigos, acho muito interessante, vale a pena se esforçar para participar deste curso de história, porque haverá lições muito importantes. Primeiro, nós vamos ver a grande providência divina que passou este povo pequeno. Perseguido, exilado, oprimido, muitas vezes massacrado. E nós vamos ver como Deus guia o destino desta nação. Sobrevive, morre aqui, renasce aqui. Parece uma fênix que, na verdade, no último momento, queima as asas e se regenera. Nós vamos poder ver isto realmente, a grandeur, nós vamos poder ver a grandeza de seus mestres. Apesar que os judeus caíram, alguns deles se depravaram até e fizeram idolatria, mas seus mestres, figuras ilustres, intelectuais, espirituais, inacreditáveis, o conhecimento e a espiritualidade dos nossos guias, dos nossos mestres, dos nossos líderes, nós vamos, quem estuda a história judaica, ele automaticamente tem muitas respostas para muitas perguntas atuais. O mundo é complexo. O mundo é complexo. Principalmente hoje, é o período que nós estamos passando. Muitas complexidades, muitas coisas, se você analisa a geopolítica deste mundo, traz muita perplexidade. Mas quem estuda a história antiga deste povo, que é a história das nações também, porque afinal o povo de Israel é a primeira religião que deu nascimento a muitas outras religiões, é uma das nações mais antigas, automaticamente ele tem respostas para muita coisa. Ele vai ver que muitas coisas são uma repetição da história, como diz o rei Salomão, Ein hadash tachat ha-shemesh, não tem nada de novo abaixo do sol, só as coisas se repetem. Então a gente vai aprender. E nós vamos entender também que nós podemos fazer parte desta história. Podemos contribuir para o mundo ser melhor, influenciar as pessoas, fazer algo. A pessoa não tem que deixar a história passar na frente dele. Não seja passivo, não seja um espectador. Seja, na verdade, um ator. E nós, cada um, somos capazes de melhorar a humanidade, de realmente melhorar este mundo, que o pessoal sofre menos, que vive uma vida mais tranquila, aprendendo das lições do passado. Então, quando a gente pega tudo isto e a gente entende que, na verdade, a Torá tem aqui um peso muito importante. Deus ajuda que possamos realmente fazer esse curso e Deus nos ajuda que realmente ele possa também nos dar lições e legados para a atualidade de hoje. Havia no Talmud, na época do Talmud, estou falando século mais ou menos, século II, um grande mestre que se chamava Rabbi Yoshua ben Hanania. Esse Rabbi Yoshua ben Hanania era um grande homem, grande debatedor. Ele sabia muito falar em público. Ele era conhecido para as discussões que havia com filósofos, sempre mandavam ele. Ele foi para Roma, ele foi para Atenas várias vezes. Uma vez, ele foi para Atenas e teve uma discussão com 70 sábios atenenses. Vocês podem imaginar, 70 sábios reunidos, ele é o único representante de Jerusalém. E fizeram perguntas e enigmas e tentaram, graças a Deus, ele era muito iluminado por Deus. Uma das perguntas que um sábio de Atenas perguntou para ele foi o seguinte: Rabbi Yoshua, vocês lá em Israel, como vocês fazem para conservar o vosso sal, para ele não apodrecer? O que vocês fazem? Isso está no Talmud, mas é Masechet Bechorot. Então, Rabbi Yoshua respondeu: você sabe o que, é que a gente faz? Para nosso sal não apodrecer, a gente mistura nele um pouco de placenta de jumenta. Placenta de jumenta? Placenta de jumenta? Os sábios atenenses falaram: mas como? Jumenta é um híbrida. Como que nasce uma jumenta? Uma jumenta é um cruzamento entre um burro e um cavalo. Então, como que, na verdade, para ser mais correto, desculpa, placenta de mula, ele falou. A mula é, na verdade, um cruzamento entre o burro e a jumenta. Burro e jumenta da mula. Então, ele falou, nós misturamos no sal placenta de mula. Ele falou, mas placenta de mula? Mula não tem placenta, a mula não é engravida, é um animal estéril, todos os híbridos são estéreis. Então, como você pode estudar? Oh, não existe placenta de mula. Responde Rabbi Yoshua ben Hanina: e desde quando o sal apodrece? O sal não apodrece. O que significa isto? Qual foi a discussão? A discussão era muito mais profunda. Esses homens falavam, na verdade, em charadas, falavam, na verdade, como se fosse uma palavra codificada. Os gregos falaram: o vosso sal já está ruim. Judaísmo, vocês já estão, o templo de vocês já foi destruído, Jerusalém não é mais uma capital espiritual do mundo como era antigamente, não é por Rei Salomão, vocês são exilados por todos os cantos, a glória do vosso povo já foi. Como vocês fazem para se manter? Nosso conselho grego para você, mistura um pouco de filosofia grega. É importante misturar outras coisas. Responde Rabbi Yoshua ben Hanina, que entendeu o que, é que eles queriam falar. Vocês querem mistura? Nós colocamos placenta de mula. Responde os gregos, placenta, mas não tem placenta, mula. Oh, tá vendo? Quando você faz mistura, fica estéril, não funciona. Quando você mistura muita coisa, o que é que nasce? Um híbrido que é estéril, que não pode engravidar, nem conceber. Desde quando o sal apodrece? Sal nunca apodrece. Pode deixar minas de sal 1000 anos, 2000 anos, sal não apodrece. Esta Torá divina, especial, privilegiada, que todo mundo pode ter acesso para ela, isto não apodrece. Fica para sempre. Muito obrigado.